Nutricionista Thalita Galvão, período de altas temperaturas e qual a importância da hidratação?
Manter uma hidratação, ela é de grande importância e fundamental em períodos de altas temperaturas, pois assim ela vai ajudar o corpo a regular sua temperatura, manter o desempenho físico e ela também vai prevenir, logicamente, doenças como a exaustão pelo calor, né? A água, na verdade, ela é essencial para o bom funcionamento cardiovascular, renal, além de manter sua pele hidratada e você mais saudável. Então, em dias mais quentes, como a gente vai viver, já estamos começando a viver, é importante beber água regularmente, consumir alimentos ricos em água e fazer de tudo para a gente manter essa hidratação bem.
Thalita, quais são as principais fontes de hidratação?
Então, as principais fontes de hidratação, elas incluem a água, a principal, né, e mais eficaz fonte de hidratação, mas a gente também tem aí, Marcondes, frutas que são ricas em água, que a gente coloca como exemplos, melancia, laranja, melão, morango, abacaxi, entre outras. A gente também não pensa que vegetais também vão dar essa fonte de hidratação também, como o pepino, ele é uma grande fonte de hidratação, o chuchu, alface, tomate, abobrinha, eles possuem grande quantidade de água, e o teor de água deles é elevado, e isso vai incluir a hidratação também. E as bebidas esportivas, né, que elas contêm os eletrólitos, e elas podem ser bem úteis para exercícios intensos, como água de coco também, ela é muito boa, porque ela é um repositor de eletrólitos. Chás gelados, a gente pode ter um chá gelado, que é muito uma ótima opção. Leites também, que são ricos em água. E os sucos naturais. Apesar de terem açúcar, eles ajudam principalmente na hidratação.
A pessoa deve se hidratar somente quando estiver com sede, ou seja, beber água quando a garganta está ressecada?
Não, o que eu sempre falo e bato nessa tecla o tempo inteiro com as pessoas que eu acompanho, com meus pacientes, né? A gente não precisa sentir a sede para beber água. Quando a gente sente a sede, significa que é um alerta do nosso corpo dizendo assim, epa, eu já estou começando a desidratar. Então, a gente precisa manter regularmente. Então, eu calculo minha hidratação a partir do meu peso vezes 35, eu vou dar a quantidade mínima que eu tenho que consumir de água, né, para me hidratar. Então, o que é que eu posso fazer? Colocar garrafinhas, eu sempre falo, às vezes as pessoas têm, em média, 2 litros de água por dia, em média, porque depende muito da pessoa. Então, o que é que eu faço? 500 ml, uma garrafinha de 500 ml no período da manhã, 2 no período da tarde e outro no período noturno, vai melhorar bastante. Mas tem aqueles pacientes, né, aquelas pessoas, na verdade, que acabam indo ao banheiro muitas vezes à noite, isso interfere no sono. Então, o que é que a gente faz? Até 4 horas da tarde a gente faz essa hidratação mais intensa, depois a gente começa a diminuir para evitar essas idas tão grandes ao banheiro, porque às vezes as pessoas sentem esse desconforto mesmo.
Nutricionista Thalita Galvão, e quais são as consequências quando a pessoa não se hidrata?
Então, Marcos, são diversas as consequências para a saúde pela falta de hidratação. A desidratação, ela provoca sede intensa, boca seca, tontura, fadiga, que é aquele cansaço, aquela monotonia de não estar conseguindo nem levantar, nem fazer as atividades diárias normalmente. Causam cãibras, fraqueza. E até em casos mais graves, ela pode ocorrer exaustão pelo calor, com suor excessivo, desmaios. Em situações extremas, o golpe de calor é uma situação de emergência médica. Então, a desidratação, ela aumenta o risco de problemas renais, como eu tinha falado, como cálculos, infecções urinárias, além da queda na pressão arterial, a constipação, ou seja, a pessoa ir ao banheiro, fazer cocô, fica mais difícil ainda, porque não tem a água ali para estar fazendo formar o bolo fecal, e a pele seca. Então, manter-se hidratado é crucial para evitar esses problemas.
Thalita, quanto ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o consumo de carne de sol ou de sal, que é tradicional aqui no Nordeste, e o cidadão muitas vezes não faz a ingestão de líquidos, isso pode acarretar ainda mais a desidratação?
Sim. Então, assim, o que acontece? O consumo do álcool, né, na verdade, as bebidas alcoólicas, o álcool é um diurético, ou seja, ele aumenta a produção de urina. E aí, consequentemente, a perda de líquidos é muito grande. E isso leva à desidratação, especialmente quando o consumo de água não é o suficiente. Então, você tem que beber água para estar repondo isso daí. Além disso, o álcool ele vai interferir no equilíbrio de eletrólitos. E aí, agrava ainda mais a desidratação. Então, você perde eletrólitos ali na urina o tempo inteiro, porque o álcool está influenciando influenciando, né? E em relação às carnes secas também, carne de sol, carne de charque, ela geralmente tem um grande teor de sódio e ela vai aumentar a necessidade de líquidos. Então esse excesso de sal no organismo, ela força o corpo a reter água para tentar equilibrar os níveis de sódio e com isso vai causar o inchaço. Então é importante o consumo de água adequado para estar evitando esse risco aí. Enquanto o álcool e as carnes secas, né? Combinando um pouco de ingestão de água para hidratar o corpo e, com tudo isso, evitar aqueles sintomas como boca seca, dor de cabeça, tonturas, enfim. Vamos beber mais líquidos, intensificar, principalmente crianças também. As crianças a gente tem que intensificar ainda mais o consumo de líquidos e por todos nós.